Virei analógico. Voltei pro analógico, Bruno. Você que...
Virei analógico é foda.
Virou
um... O cara era um ciborgue,
né? Ele era um ser humano e virou uma máquina.
O homem de palha, sei lá, da Alice. É da Alice? Quem é aquela mina do Tijolos Amarelos?
É isso mesmo.
É Dorothy.
A Alice é que vai atrás do coelho. Eu tô louco nas fábulas aqui.
You know the Kansas anymore. Eu virei analógico porque existe uma contradição, né? Eu sou uma pessoa que defende o digital, né? Que defende a evolução. Pra frente que se anda, Evan. Pra frente que se anda.
Graças a Deus. Inclusive, agora eu consigo tocar a música do relógio, veja você. Baixar do
Spotify, aí.
Passar no relógio e ouvir música sem estar com o celular.
Bom demais. Isso aqui é, esse é o futuro chegou, é isso aí, é nós. Mais algumas coisas eu tô retornando pro clássico. Esse aqui é pra galera do antigamente que era bom, loucura e tudo mais. Entrei na vibe dos vinis. Forte, tá? Entrei forte. Porque minha apreciação musical ultimamente está sendo através de álbuns. Normalmente, quando a gente tem uma banda favorita, a gente pega assim... Ah, pega duas, três músicas daquele álbum. Ah, pega uma música desse álbum aí, que é o mais famoso, não sei o quê. Aí faz uma playlist e você diz... Ah, sou fã da banda e tudo. Cara, os álbuns, existe uma razão para, né, para eles terem acontecido, né? Tem bandas assim que eles pensaram da primeira música até a última. Inclusive na duração de todo o álbum, né? De todas as músicas, a composição, a ordem que foi escolhida. E aí, eu tô nessa vibe ultimamente de vinil. Primeiro porque as vitrolas estão bem baratinhas. Bem baratinhas naquela também, né? Tem umas vitrolas de 400, 500 reais. Você encontra na Amazon, na Americanas, etc. Que pega pendrive, pega um porrada de coisa, mas é vitrola.
Não, mas aí eu já acho que o cara tá jogando o jogo errado, mano.
Mas aí comprar como é que vai comprar um da Sharpzona?
Pra tocar MP3?
Pra meter um MP3? Ah, pelo amor de Deus, né,
não,
mano?
Não. Não é tocar MP3. Eu só tô dizendo que tem essa entrada, tá?
Sim, mas nem devia ter. Eu já sou contra. Já que quer ser roots, vai ser roots.
Também acho que não deveria ter. Mas é porque tem gente que, por exemplo, eles usam bastante pra passar a música do vinil pro USB, entendeu? Com um chiadinho, com a gravação lá.
Com a qualidade do vinil.
Isso. Mas também é paia, né? Porque é roubado isso aí. Mas enfim.
Ah, eu acho, sei lá. Julgando, né?
Baixa o arquivo já com ruído do da internet.
É, então, compra o JBL, filtro. Cara, e mete do celular, então.
É. Grava um áudio fazendo assim, ó.
É. Sério, ruído artificialmente.
E, cara, mas eu vou te dizer, é muito legal, cara. Eu tô nessa vibe ultimamente e a minha vitrolinha é tipo essa daí que eu mandei pra vocês aí.
Da a maletinha. Vitrola...
Pronto,
eu tenho em casa um tocador de vinil.
Ó. Oh.
Só que ele era dos meus pais. E ele é mais moderno. Ele era um que na época ele tinha CD, fita e vinil em cima.
E bonito. Então 3 em 1, né?
Ele era 3 em 1. Bacana. E ele funciona até hoje. Às vezes eu escuto também. Eu tenho vinis que foram do meu avô e dos meus pais. Que foram pra mim. E eu tenho discos que são relativamente novos. Lançados em vinil também. Tem álbuns aqui de 2010, 2012, 2011, assim. A época que o dólar era baixinho. E eu tenho vinil.
Vou dizer aqui pros senhores que no último fim de semana, e aí eu posso falar, né, porque o dinheiro é meu, não devo nada a ninguém e não tenho que dar justificativa a nada pra ninguém, inclusive dos gostos que eu tenho.
Paguei 3 mil num disco do Caetano Veloso, vai, manda.
Eu comprei 6 vinis que eu queria ter na minha coleção. Só mandei pra vocês quais
não,
são aí.
Dinheiro foi feito pra gastar, mano, não tem essa.
Só mandei pra vocês.
Valeu demais, pô.
Só valeu muito. Eu não vi ainda, mas tem um que eu tenho certeza que vai ter. Quer ver? Vou abrir agora só pra
ver. Ele viu, ele vai fazer a piada. Eu já até sei qual que é.
Pronto. Já
vi. Mas é certeza que tem, não é?
Pra cima de mim?
Certeza que tem.
Qual que você vai falar?
Valeu, Jogandinho.
Cita ele.
Hein? Gostou, Felipe?
Gostei, valeu, pô.
Vou falar aqui os 6 vinis, tá?
Não, você vê, deixa eu só confirmar a minha teoria aqui. Só um minutinho. Tem que olhar a foto aqui.
Caraca, Bruno, tu tá demorando tanto pra Bruno, olhar.
Já viu.
É que o Telegram tá fingindo. Não, é certeza. Ai, tão certo quanto o dia de raiar, gente. É muito dão, mano. Ai, tá certo.
O maior de todos, que é o maior álbum da história, obviamente que eu comprei a do Thriller do Michael Jackson, né? O álbum do Thriller. O segundo maior álbum da história, que é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
Eu tenho aqui em casa também, que era do meu
cara, isso é uma raridade. E é caríssimo, tá? Ele é muito
só
caro.
Só que ele tá todo arregaçado.
E todos esses que eu compro são discos novos, tá? Não são discos assim, foram reutilizados e piriri, pororó. Não, é loja que vende vinil novo. Comprei o disco do Strokes, do último álbum deles, que talvez seja o melhor álbum da história do Strokes, melhor do que o This Is It, porque, cara, esse The New Abnormal é absurdamente fantástico, do Strokes. Comprei o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, obviamente, que eu já tenho um outro.
Clássico também.
Tenho dois antigos do Guns. Comprei o disco do Californication, que é o melhor álbum do Red Hot. Quem não...
Nem
quem,
de quem, longe, quem, nossa.
Quem não concorda é clubista. Quem não concorda é clubista.
Clubista por quê?
Porque é.
Esse álbum é pop demais, para, mano, para.
Porra, você... mas qual é o problema de ser pop?
Tem as famosinhas, né, Bruno? As famosinhas que estourou, não, tá tudo aí.
O álbum bom, de verdade, do Red Hot Chili Peppers, todo mundo sabe qual que é o Blood Sugar Sex Magik, todo mundo sabe.
Bruno, era essa que era a época que a MTV, caraca, todas as músicas desse álbum tinham clipes maravilhosos, o próprio Californication, né?
Sim, pop.
É. Escarte seu, cara, né?
Nossa, é o álbum mais chato, você tá me lembrando. Você tá me lembrando de todas as músicas mais chatas, mano, do Red Hot Chili Peppers.
Other Side, Around the World, só música maravilhosa. Ó,
tá bom, aí eu vou falar pra você o que tinha lá no Blood Sugar Sex Magik, só pra você ficar ligado.
É.
Give It Away, Under muito the bom. Bridge.
Parece até que é outra banda, né, Bruno?
Você exato, por isso que eu tô falando.
Give it away, é muito away, mais roots, mano, é muito mais roots.
Under the Bridge, Suck My Kiss, Breaking the Girl, If You Have to Ask, meu amigo. Nossa, só Breaking the Girl sozinha já quebra o teu álbum inteirinho aí do Californication.
Quebra não.
Não, são bons, eu acho que os dois são bons.
Eu acho que o Californication é o melhor álbum do Red Hot.
Pop, né? Pop, beleza. Pop. É a mesma coisa
que você botaria ele cantando lá. Não tem problema, eu comprei o Thriller, que é o álbum, o disco mais vendido da história de pop, mano.
Mas esse mas esse vale a pena, inclusive, você vê. Agora o senhor está omitindo um aí, por que será?
Não estou omitindo, não. Tava falando a sequência aqui, né? E comprei o Legend, que é a edição especial do Bob Marley, obviamente.
Né? Como que, não? Que é uma coletânea, né?
É uma coletânea com várias músicas dele. E é só...
as mais famosas, né?
Macho, Is This Love, No Man's Cry,
Could You Be Love, Redemption Song, Birds, tem Waiting in Vain,
Buffalo Soldier, é muito bom.
I Shot the Sheriff,
Stand Up.
Porque eu não só sabia qual era o artista, como eu tinha certeza de qual era o álbum que o Jurandir, que esse álbum ia estar no meio.
Jammin'.
Certeza.
É a Redemption Song. Cara, só clássico. Só clássico do Bob Marley aqui.
É, as mais conhecidas estão tudo aí.
Agora tinha uma que, voltando de viagem, eu queria dizer que eu escutei esse álbum inteiro. São umas 2 horas de viagem, exatamente a duração do álbum. E eu não encontrei lugar nenhum. E foi, cara, muito difícil. Muito difícil encontrar. Deve ter só lá fora. E todos os lugares... Eu procurei no Mercado Livre gente vendendo por R$3.000.
Jesus,
essa porra. É o Mothership do Led Zeppelin. Cara, difícil. Não tem... Se você ouvinte tem aí um novo... Ele não vai dizer assim, eu tenho aqui. Aí passa uma lixa em cima do bicho. Cara, e pula todas as músicas.
Os antigos que eu tenho aqui, as capas, né? Tudo acabada. Os mais novos estão de boa, sim. Eu tenho um vinil aqui que é do primeiro álbum do Jack Johnson, que eu acho bom pra caramba, né?
Bom demais, bom demais. Eu tenho nesse...
Tem vinil do Drake, um negócio bem novo, assim.
Essa viagem que eu fiz pra Serra, né? E é um lugar bem, bem pacato, assim, e tudo mais. Não tinha quase ninguém. E aí tinha um lugarzinho que ele é tipo um restaurante de coisas antigas. Aí ele tem tipo uma caixinha de vinil pra vender. Aí tinha vários, assim, eu comprei um vinil da Copa de 94 por R$5.
Caralho.
Caramba, da hora. Tinha umas músicas de pagode, tinha a música do... Eu comprei só pela nostalgia da Copa de 94 mesmo, não foi nem pelas músicas em si. E comprei, cara, um disco do Bob Dylan por R$20, mano. Um disco maravilhoso, mano. Pior que o Bob Dylan tem 60 discos, né, então...
É, esses de compilação do Bob Dylan, então, tem... Igual desse de Legend, do Bob Marley, do Bob Dylan tem vários.
Mas é muito massa, porque você... É diferente, assim, de quem é fascinado por vinil e compra qualquer coisa, né? Eu quero fazer, tipo, aquela coleção premium, Master Premium, né? A excelência da coleção, pro meu gosto, obviamente, né? Musical. E aí eu tô fazendo uma mini coleção desses discos, assim. E são mais caros, e é isso. E é uma parada massa, porque as bandas novas estão lançando em vinil.
Sim.
E aí, qual é o que eu tô procurando? O After Hours, do The Weeknd, um dos melhores álbuns da década, eu diria. E também tá caro pra caralho.
Mano, nessa época que eu comprava pela Amazon, o dólar era barato, não pagava taxa.
É.
Sei lá, pagava, às vezes, nem R$100 no vinil desse, sabe? É, de álbuns que estavam Não só álbuns novos, tinha álbuns antigos também. Era a época boa aí, a gente nem sabia que era bom.
Mas é muito massa, porque você consegue encontrar algumas raridades. E, cara, tudo novinho e tudo mais. Tem uma que eu quero comprar do... O Alucinação do Belchior. Eu achei iradíssimo. Eu fiz tipo uma wishlist, né? De coisas que eu quero comprar. Porque senão eu vou falir, né, mano? Eu vou gastar toda minha grana comprando esses rolês e acabou. Acabou no... Eu quero comprar aos poucos. Até pra poder apreciar também, né? Apreciar o vinil e você escutar 10 vezes e virando os lados e tudo. É isso, brother. Chegamos numa época em que... Ó, tem aqui o The Wall do Pink Floyd, que é um dos mais famosos, né? Tá R$400.
Pô, o que eu tenho aqui também que tá $120 na Amazon. Tá valendo a grana pra cagar.
Tem uns do AC/DC que eu queria comprar. Eu tenho uma da Amy Winehouse, né? O Back to Black. Que é espetacular, mano. Espetacular.
É um puta álbum.
E é só tem ele, né, também, né?
Só lançou. Sim. Ela teve aquele... Que é tipo uma compilaçãozinha, né? Que já é posta.
É. Mas é muito legal. E aí, assim, eu tô nessa vibe e em outra vibe também, tá? De fotografia. Tô na vibe da fotografia, da câmera analógica. Eu tô com duas câmeras analógicas.
Mais ou menos, mas você tem câmera analógica de revelar o filme?
Mas tu não viu não as histórias, rapaz?
Eu só vi o Polaroid,
Caraca, tem que mandar pro Evandrinho isso aí, rapaz. Como assim, mano? Minha maior dificuldade foi encontrar filme, mano. Inclusive.
E aonde revelar? Você já achou?
Já achei, já mandei revelar, inclusive.
Da hora.
Yeah. Eu comprei uma Olympus Trip 35.
Nossa, aí é da época das cavernas mesmo, hein?
Bem bonitinho e tudo mais, não tem flash. E eu perguntando, né? Todos os guias que eu olhei por aí, porque ela não tem pilha, ela não tem nada, bro. E ela,
como é que ela funciona,
assim,
né?
Ela funciona na luz, na... É assim, se tiver luz, porque eu usei um filme de ISO 100, né? ISO 100, ele só funciona na luz do sol.
Se não
tiver luz do sol, não tira foto, mano. Ele tem uma trava, a câmera, de você apertar o botão de tirar foto, se você estiver dentro de uma casa, e aparece um negócio vermelho assim ali. Não tira foto.
Tá gastar seu filme à toa, né?
Se não tiver o sol lá, a luz entrando na lente, não vai tirar foto. E aí, é isso. É massa o... Ela tem os ajustes inteiros, tem todos os negócios de você... Tipo assim, tem todas as configurações, né? Tem quatro opções, tem a opção de... Ah, é só uma pessoa. Ah, são duas pessoas. Ah, é uma família inteira, um pouquinho de mais longe. Ah, é a foto de paisagem. Como a gente tem em algumas das câmeras... Até coisa que a gente tem hoje em dia aqui, né? De celular. Aqui, ó, mandei pra vocês aí a foto lá. Do kit. Tava escutando do Bob Dylan e tinha uma câmerazinha analógica. E tinha a Stax, que é outra câmerazinha que eu tenho, que foi que eu ganhei de presente da Fini no evento que eu fui fazer com eles lá no Lollapalooza. E aí eles deram de presente essa Stax, né, que é uma Polaroid da Fujifilm. E tá bem na modinha, assim, pra revelar fotinhas assim.
É uma câmera moderna, mas analógica.
Analógica, e aí você compra os filmes, são 10 poses, né? Cada
flash filme aí.
Você coloca atrás, ele revela na hora, né? Sai na hora a foto. É toda bonitinha, cheia de configuração. Tá bem na moda essa daí, né? A galera tá
mandando
fazer coleçõezinhas.
Full HD de 1991 aqui.
E eu tô fazendo também os álbuns, né? Eu tô começando a imprimir, a revelar as fotinhas que eu tiro digitalmente também. Que é uma coisa que a gente faz, né? A gente tira 1 milhão de fotos. E as fotos se perdem nos celulares e nas nuvens aí, a gente nem... É massa ter os álbuns impressos, né, cara? Eu lembro que era um dos meus rolês favoritos, assim. Isso voltou muito depois que aconteceu com o meu irmão, que sempre foi uma pessoa muito nostálgica. E a gente sempre ficava revirando os álbuns de fotografia de família e vendo as coisas. E, cara, eu quero ter isso, sabe? Eu quero ter, daqui a alguns anos, olhar esse álbum de novo e dizer, porra... Porque se perde, né, mas a gente tira... A gente tem um celular, mano. Eu não sei se vocês tiram muitas fotos, mas meu celular tem 10 mil fotos, cara. Eu tiro foto de tudo, eu vou viajar, tá louco, eu quero revelar, eu quero guardar determinadas coisas. Eu vou mostrar um... Ah, olha aqui, Evandro, que eu acabei achando num local tal. Tira foto e manda, entendeu? E fica lá a foto, sabe? Então eu comecei a fazer essas revelações também de fotos que estavam no meio, nas minhas nuvens, pra poder guardar, né? Eu tô nessa... Esse é meu rolê da atualidade.
Ah, mas são hobbies justos, eu acho da hora. Principalmente o de foto, você pegar
as
na foto.
As pessoas vão me julgar? Será que vão me julgar, Ivan?
Acho que não, nosso público é velho, pô. Todo mundo
cara
é velho,
gasta, idoso. O cara gasta 360 no jogo de videogame e vai julgar eu comprando meus vinil aqui, rapaz. Nem vem, né?
Vini, eu acho que eu não encaro, não. Apesar que a hora que você mandou a fotinha aí, eu pensei em comprar vitrolas pelo simples fato que na casa do meu pai tem um monte de vinil, mano.
Olha aí, mano. É
e tem
isso,
vários,
mano.
Vários clássicos. Tem aquele do Queen, Greatest Hits.
Caraca.
Tem o álbum branco dos Beatles. Acho que vale um dinheiro, hein? Tem lá e tá bem conservado pra caralho no plasticão. Tem, deve ter papo de uns 50 vinil, mano. Lá ainda guardado.
É aí, mas são relíquias, né? São coisas, mano. É um material que dura a vida inteira. Se você cuidar, souber cuidar, né? É, não for que nem um ouro comendo uma batatinha e pegando.
O CDzão vai ficando verde, né? CD, a não ser que seja
esfarela, mano. É. CD esfarela.
Agora o vinil, mano, esses dias eu fui lá e tava olhando. Tava novinho, tipo assim, com a poeira fodida, mas até aí tá tudo no plástico, é só limpar. E tenho certeza que se botar na vitrola dessa aí vai tocar top. Tem vários, mano, tem vários.
Pós-apocalíptico aí, o mundo pós-apocalíptico, os vinis estão sobrevivendo aí. Agora CD não.
Vai ser que vai ficar as baratas e os vinis, né?
Baratas e vinis, exatamente. Ô Bruno, tu tem alguma coisa dessa de vinil ou tu não?
Não, eu tenho fita cassete ainda, de áudio mesmo, cassete tape, mas vinil eu não tenho mais, não.
Eu tenho um amigo que ele tem uma coleçãozinha, bem bonita a coleção dele, de fitinhas cassete, assim,
uhum.
De novelas. De todas as novelas ali dos anos 80, anos 90, ele tem a fitinha, é tão bonitinho o encarte, mas a fitinha pequenininha, aí o encartezinho, as músicas assim atrás e tudo, bem, bem, bem bacana, assim. Pra quem curte, né? E outra assim, né? É o que eu quero comprar coisas que eu vá utilizar, entendeu? Eu não quero comprar pra guardar e nunca mais mexer. Por isso que eu não vou comprar todos os álbuns de todas as bandas que eu curto. Vou comprar alguns álbuns específicos de algumas bandas, porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir.
É, o bom é apreciar também, né, Júlio, esse rock. Porque se você virar o louco do sebo e falar, não, eu vou comprar um disco aqui, um vinil, só porque eu tenho a vitrola. E comprar só por comprar, eu acho cagada. Pois o esquema é você comprar pensando, não, isso aqui eu quero ouvir. E aí ter a experiência de colocar lá,
é legal,
mandar um vinhozinho aí que você gosta e ouvir do começo ao fim, tá?
Trocar o lado.
É, ir lá, levantar, trocar o lado.
Eu coloquei no Instagram perguntando se alguém sabia onde que vendia filmes, né, de câmera e tal. Aí algumas pessoas recomendaram, vários ouvintes do próprio 99 Vidas, dizendo assim, ah, eu tenho uma coleção de câmeras e eu sempre compro nesse site aqui. Ah, eu sempre compro nesse cara do Mercado Livre, que ele entrega rápido e tal. É, então, muita gente faz essas coleções, né, de fotografia. Tem um cara que mandou uma foto da coleção de câmeras dele, ele tinha mais de 50 câmeras, cara. O cara é apaixonado por fotografia.
Acumuladores. Mas se gosta, tudo bem. Faz mal pra ninguém.
É, mano, é. É a coleção do cara, né?
Vocês aí que moram em lugar grande, aproveitem.
É. O negócio é conseguir, né? O Bruno aí teve que se mudar pra poder organizar as coisas dele.
Morava em apartamento e teve que pôr uma casa pra caber as coisas dele.
É. Ele vai alugar uma casa pra deixar só as coisas dentro, mano. O galpão.
É igual os americanos lá, aqueles esquemas de... Story, aqui no Brasil tem isso também, né? De story.
Aqui no Brasil tem, no Brasil tem.
É, em BH tem uns também.
Mas aí, essa é meu hobby momentâneo aí. Tô fazendo, estou curtindo e tô muito feliz com as minhas aquisições musicais. Fazendo uma boa coleção, inclusive. Fica a dica aí pra quem gosta, tem boas referências. Se interessarem sobre esse assunto, eu volto no futuro pra dizer em que ponto estou na minha coleção. Se ainda continuo ou não, se essa
fera passou. Tem que mostrar na live algum dia, pô, sua coleção de disco aí seria
vou
top.
Vou fazer isso. Inclusive tem alguns aqui, que alguns estão com a Mari, mas tem alguns aqui mesmo. Tem vários do Luiz Gonzaga, uns clássicos que meu pai comprava.
Tá aí, Roots.
Tem umas coisas muito fantásticas. Depois eu mostro na live aí pra todo mundo. É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
Atira!
Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, rapaz.
Tá no gol, animal.
Você não vai morrer.
Ah, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. E olha quem está de volta aqui no 99 Vidas. Vamos falar mais uma vez de Pilão Cafeteria.
É isso mesmo, Julias. Digo mais, Pilão Cafeteria é uma linha especial de produtos que traz a qualidade de café de cafeteria pro conforto da sua casa. E como a gente já falou no outro cast, tem três versões. Tem o coado, que é um café aromático com sabor marcante. O expresso, que é um café forte com aroma intenso. E o italiano, que é um café encorpado, também com aroma intenso.
Bom demais, são cafés com qualidade superior mesmo. E isso não é só o pessoal de Pilão que tá falando, não. É a ABIC, a Associação Brasileira das Indústrias de Café, que emitiu o certificado de qualidade superior para a linha Pilão Cafeteria.
Resumindo, tudo é assim, ó. Se você quer tomar um café com qualidade superior ao de cafeteria na sua casa, de boas, a qualquer momento, você precisa conhecer a linha Pilão Cafeteria, não tem história.
É isso aí. Até eu, Evandro, que comecei a tomar café puro há pouco tempo, consegui perceber a diferença. É outro padrão, rapaz. Você encontra tudo isso na linha Pilão Cafeteria. O mais bacana é que todo mundo que está ouvindo esse podcast pode encontrar os cafés da linha Pilão Cafeteria no supermercado mais próximo de você. Além disso, na postagem desse podcast, vamos colocar um link para o site deles. Então clica aqui no link para você saber mais sobre a linha Pilão Cafeteria.
Boa, valeu Pilão Cafeteria.
E nós temos um recadinho também dos nossos amigos da Alura, mais uma vez. A Alura tá com a gente todas as semanas, inclusive um abraço pra turma lá da Alura, que escuta o 99 Vidas aí. A gente sabe que tem várias pessoas que trabalham na Alura e estão sempre ouvindo o 99 Vidas, e eles ficam muito felizes quando a gente fala da Alura aqui. Nesse momento, a Alura é especial. A Alura é o local onde você vai aprender. Existem mais de 1.200 cursos para você acessar com apenas uma assinatura, rapaz, olha que coisa bonita. Uma assinatura, você tem acesso a tudo.
Exatamente, Júlio. A gente teve recentemente aí uma abertura no 99, onde o Bruno ficou consternado com a geração, nova geração, que não sabe se expressar direito, não sabe se comunicar. E a Alura vai ajudar justamente nisso, né? Você ser um melhor profissional, ter contato com pessoas de várias áreas. Teve várias áreas para você se desenvolver profissionalmente. E, na verdade, são quase 1.300 cursos. Tô com a página aberta aqui, 1.267 nesse momento.
Que bonito, acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas, ou link aqui na postagem. Outro dia, um cara no Twitter perguntou assim, né, qual é o link mesmo do 99 vidas que vocês falam toda semana, mano? Tem na postagem de todos os podcasts nossos.
É por isso que é bom falar toda semana, né? Exato.
Tem na postagem de todos os podcasts nossos, ou acessa alura.com.br/promoção/99vidas, porque por este link você ganha R$100 de desconto na sua assinatura. Muito fácil, muito simples. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos fazer uma continuação de um podcast que as pessoas comentaram absurdamente. Eu tô olhando aqui e nesse momento tem 784 comentários.
Caraca!
Nesse podcast. A edição de número 81, Todo Mundo Ama, Menos Eu, foi onde surgiu o jargão clássico do Evandro, Chamo Samu.
Possivelmente alguém falou mal de algum jogo que eu gosto.
Talvez. Não sei se ele pode ter surgido antes, mas aqui foi o, né, a bandeirinha. Foi cravada a bandeira, tanto que não tem foto de nenhum jogo na capa desse podcast. Se tem a foto de Samus. Vários, né, vans. É uma van, né? É uma van não, né?
Ambulância
van,
também.
É uma ambulância. Não, eu tava colocando a marca do escolar, carro, cara. Várias ambulâncias da Samu aí. O cara
vai deitado no banco, né? Na fileira de banco.
Se tem um podcast que proliferou o número do Samu aos quatro ventos, foi...
Pode crer.
O 99 Vidas, 192.
É um serviço social, né, o 99 Vidas. Tinha aquela história, vocês lembram que passava, acho que era na Band, um programa chamado 911?
Este programa mostra histórias verdadeiras de salvamento. Todos os chamados para 911 que ouvirão são reais. As pessoas realmente envolvidas, salvo as mencionadas, nos ajudaram a reconstituir os fatos como aconteceram. E no Brasil, o código de emergência é 190.
Com matava. Era tipo um polícia 24 horas.
É.
E aí pessoas no Brasil achavam que pra você ligar pra polícia você tinha que discar 91 ao invés de 190.
Não era, eu acho que era no SBT, Evandro. Era emergência, era 911. É. Era.
Eu passei por uma situação recentemente que eu peguei o celular e realmente eu tava tão no mundo da lua que eu,
você discou 91?
Eu ia digitar 91.
Meu Deus, mano. Poder da TV aí, ó. E se era no SBT então, Bruno, o Silvio Santos falhou. Porque eles tinham que traduzir, pra, mesmo você vendo na tela, sim, a abertura do programa 91, a dublagem tinha que falar. Emergência, 190.
Tinha que falar. É. Mas enfim, esse podcast todo mundo ama, menos eu. Lançado lá em maio de 2013, edição de número 81. Chegou aqui a sua deliciosa continuação. Lembrando que aquele programa tem apenas 46 minutos de puro ódio. De nossa, puro preconceito contra os videogames e
jogos sendo chamados de lixo, Jurandir.
De lixo, mas esse era o objetivo do podcast, provocar, né, as paixões. Ele foi feito, eu lembro, no dia que a gente decidiu gravar esse podcast, falou assim, olha, a gente tem que provocar as pessoas para elas pistolarem. Então a gente tem que ir a fundo. E deu certo, né, porque tem 784 comentários. Vamos aqui, nós temos, né? Se passaram quanto tempo? 8 anos. Conseguimos acumular alguns ódios de modinhas, de jogos que as pessoas amam aí? Deu pra dar uma acumulada, né?
É ódio mesmo?
É, não é ódio. Eu acho que hoje em dia, mano, não dá pra falar que você odeia real uma parada.
Não, às vezes sim, mas, é, por exemplo, se o fato é só todo mundo ama e eu não, não precisa ser ódio, né? Só uma pessoa que faz uma coisa que eu sou indiferente, às vezes. Que não...
Eu tenho um exemplo muito clássico meu. Que todo mundo venera. E eu acho o jogo ok. Não acho ele tudo isso. Que é o Final Fantasy VII, por exemplo. Todo mundo melhor Final Fantasy. Ixi, eu não acho.
Chegou o hater.
Não, então.
A gente combinou aqui que falar... é pra atrair o ódio da galera,
gente,
também. Eu não
8 anos depois a gente volta pro mesmo assunto. É. A gente é demais, mano. A gente é isso, mano. A gente tá, sabe quando a gente tiver com 60 anos? A gente vai estar assim. Ah, o Final Fantasy VII.
Não é nem tudo isso.
Mas,
eu digo mesmo.
Vai, mano.
Mas não fosse nem tudo isso. Cláudio é o nome do rapaz? Cabelo espetado. Mas, ó, tem que ver também se não é só o carinha do contra. O Bruno muitas vezes fica só querendo parecer ser o carinha do contra.
Não é por qualidade, não, mas é por...
O do bônus da Turma da Mônica. Ele olha lá e fala, todo mundo gosta. Vou uma dar um cutucado aqui e você é o diferentão.
É uma birrinha.
Tem gente, amigo nosso, inclusive, Jundi, que sofreu muito na internet, mesmo produzindo conteúdo fodido, ele escuta isso daqui... Mas o grande Ricardo Rente. Ele sofreu disso, de tudo que ele opinava, a galera. Cá, chegou o Ricardo, vai ser do.
O hater.
É, Ricardo hater. Tá a internet inteira elogiando, ele vai falar mal. E o cara. Nem era isso, tá ligado? Ele realmente tinha argumentos embasados na maioria das vezes.
E a resposta dele, inclusive a resposta do Rogério Montanari, lá do Rapadura também. Porque o Rogério, ele não gosta, né, de muitas dessas coisas assim que o pessoal. Ah, meu Deus, estão lambendo e não consegue ver nenhum problema. O Rogério é desses também. E aí ele pergunta assim, ele e o Ricardo sempre falam, né? Vocês querem o quê? Que eu minta?
Caralho, o cara joga pra você, né?
É.
Se o cara for muito fanboy, cara,
inverte na hora, né?
Mente pra mim, concorda comigo, pelo amor de Deus.
É, pois é.
Mas aí, Bruno, o que tem de errado no Final Fantasy, então? Só não é tudo isso?
O hype, né?
Só o 8 é melhor?
É só porque teve filmes? Só porque teve...
Não, tanto que spin-offs. Eu gosto.
Lara Fabian. Não. Bruno, Lara Fabian cantando a música.
Quantos spin-offs tiveram Final Fantasy VIII? Quantos filmes tiveram Final Fantasy VIII?
Mas esse não é o ponto. Eu tô falando do Final Fantasy VII. Tanto que, por exemplo, eu gosto muito de alguns produtos da compilação do Final Fantasy VII. Por exemplo, o próprio Crisis Core, eu acho um jogo fantástico. Eu acho muito mais interessante do que o próprio VII, por exemplo. E não tô falando que o jogo VII é ruim. Eu só acho que ele não é tudo isso... que o pessoal fala. Entendi. Eu acho que eu já falei isso antes, de todos os Final Fantasies, todos, ele o original, falando, é o que envelheceu pior, tanto que no programa do remake eu falei isso, falei assim, ó, ele é, de todos os Final Fantasies, o que precisava mais de um remake. Por quê? Pra época o gráfico já era feio, as CGs ficaram datadíssimas, o jogo tem um conflito muito sério que ele não sabe trabalhar a proporção dos personagens, porque ora o Cloud é chibi, ora o Cloud tem proporção de adolescente, E assim, as mecânicas venceram, entendeu? Então,
são
assim,
as fases da vida, mano.
Não, então, cara, mas eu tô falando. Eu não acho que ele seja um jogo ruim. Eu só não acho que ele seja, por exemplo, o melhor Final Fantasy. Mas nem
eu
de longe.
Eu acho justo, Bruno. Muito obrigado pela sua opinião. Tem um jogo aqui que foi comentado nesse podcast, tá? Podcast número 81. E na época era puro preconceito, porque muita gente falava, elogiava e reconhecia e piriri pororó. E aí o Evandro usava... O mesmo argumento que o Evandro usa hoje é o que ele usou na época. Só tem a música boa. Só tem a música famosa.
Hora que vocês falaram, vai ser esse tema. Eu te juro que tá aberto o bloco de notas aqui. E o primeiro jogo é esse aí.
O meu também, mano.
Te juro, por Deus, tá... se quiser eu mando a foto. É que eu vou dar spoiler das coisas que eu anotei. Também.
E eu vou dizer, ó.
Isso aí, sabe o que acontece? São lixeira. Vocês. Calma. São vocês revidando, tá sentindo só esse cheiro, Bruno? Que eu falei.
Bruno.
É muito vingancinha.
Não é, Bruno.
É muita vingança.
É melhor comprar o vinil do Jurandir que ele citou na abertura da trilha e ouvir tomando um vinho barato.
Esse jogo aí é pelo menos 1 bilhão de vezes melhor que o Final Fantasy VII.
Só pô, mas
disparado.
É nessa hora que a gente fala o quê?
Chama o Samu.
Agora eu já não sei qual jogo a gente tá falando pro Bruno. Felipe, defendendo Sky esse
é
jeito.
O jogo que a gente tá falando.
Ah, então tudo bem. É esse mesmo que eu tava pensando.
Eu vou dizer...
Qual? Peraí, qual?
Vamos juntar. Skyrim.
É no... Skyrim.
Não, ele falou 91, mano. O Jurandir tá falando de outro jogo.
Lógico não. Que não, ele tá falando do Skyrim, que eu falei tá que era a única coisa que peça a trilha sonora.
Não, o 99 e o 91 é o cast... Você falou o número certo, Jurandir?
Ele nem falou
o número, não. O Bruno tá em Narnia, foda.
Falei 81, mano. O cast 81, que foi falado no cast número 81.
Ah, 81. Nossa, mano, eu viajei. Agora eu viajei.
Não, tu foi falar o Wild Arms, sem nada a ver.
Isso, porque eu falei assim, nossa, o Jurandir vai vir com vingancinha.
Não,
o
Wild Arms é bom, tá maluco.
Não, o Wild Arms era disso, a músicazinha da abertura dele.
É que eu entendi ele falando do 91, eu falei assim, mas peraí, o 91 é o do Wild Arms, mano. Ah, não, então esquece. Não, Skyrim, mano, Skyrim...
Lixeira, Bruno, lixeira.
Eu não entendo. Não, deixa, eu posso falar agora com autoridade de quem jogou 15 horas de Skyrim.
15 minutos, ouviu a
música. No Switch.
Não, joguei no Xbox mesmo. É, joguei 15 horas e...
Combatizão sem colisão.
O Skyrim, ele tem um mundo riquíssimo. Até com certeza... Com certeza é o pai do Western RPG aí, né?
É Jeff Bezos também é rico, até aí nada de novo.
É o que colocou esses outros jogos aí a serem modernizados pra esse estilo aí. Foi o Skyrim é o responsável por tudo isso. Mas, brother, hoje em dia... Se não fizerem um remake do Skyrim, ele é... Escutem, tá? Ele é injogável.
Aí, ó, mano, vocês estão malucos.
Cara, nunca vi um combate tão ruim quanto o do Skyrim.
Eu tentei jogar ele pela, sei lá, terceira ou quarta vez esse ano também, Jurandir, e não dá, cara. Não
a movimentação dá, é nojenta, mano. É nojenta
o
demais.
O cavalo é muito ruim, mano.
Na época, ele já era meio ruim, mas aquela coisa do mundo te levava.
O mundo muito rico, dia, os dragões, etc.
Hoje em dia não dá, mano. Não dá.
E tipo assim, é bizarro porque eu sou muito fã de Fallout, né? Que é da mesma empresa, é só outra vertente de RPG, né? Que é mais shooter, né? Do que o combate corpo a corpo. Apesar do Fallout também ter corpo a corpo, você leva mais o shooter. Eu gosto muito, assim, Fallout 3, New Vegas, o 4 eu gosto. É um jogo que muitas pessoas não gostam. Mas, cara, o Skyrim não deu. Eu joguei tipo isso aí também que o Johnny falou da última vez. Eu já tentei várias vezes jogar. Vocês
já foram longe, tá doido, mano. 15 horas de sofrimento.
Eu joguei 15 horas. E no começo eu tava gostando, porque eu tava gostando da história, tava entendendo tudo lá, porque eu peguei os patchzinhos que colocava em português. Tem um patch que melhora a jogabilidade. Tem um monte de patchzinho que você...
É, isso é legal. Até no Xbox tem muito mod que você consegue usar.
Os mods, né? Que você consegue ativar, né, e melhorar várias coisas. Consertar missões. Tem missões que são quebradas e não conseguiram resolver. Aí, através de mod eles resolveram e tudo. Que melhora a textura, melhora um monte de coisa assim, sabe? Eu acho que instalei um monte, quase todos, eu diria. Mas, cara, eles não têm...
O combate não dá pra arrumar no bot, né?
Não dá, mano, não dá. O combate é muito ruim, mano, muito ruim. E eu tentei. E eu falei, eu fui paciente, mas que 15 horas, né? Você ser paciente,
pô, tá,
né,
doido.
E eu lembro que eu sou paciente com jogos que são muito criticados. Tipo o próprio No Man's Sky. Eu lembro que quando eu joguei 15, 20 horas ali. E joguei mesmo, joguei 15 horas ali... Até chegar no meu limite e dizer assim, não dá, né, não dá.
Não, o foda que eu acho do Skyrim é assim, em terceira pessoa é uma merda. Ah, dá pra pôr em primeira pessoa. Piora! Tipo assim, caralho, nenhum dos dois é que minimamente foda. Aceitável.
O que eu sempre ouvi é que, quando você vem os dragões, aí você entra numa batalha contra os dragões. Aí eu fui ter a minha primeira vez numa batalha com os dragões, foi um negócio muito sem graça. Muito, muito sem graça. Que de longe atirando uma flechinha e pá.
E eu vendo o Felipe jogando Demon Souls e um dragãozão fudido ali chegando ali. Isso é uma batalha massa, entendeu? E olha que o Demon Souls ele tem uma jogabilidade própria, né? Ali. Não é que é ruim a jogabilidade. Não, ele tem um padrão de jogo. O negócio é que o do Skyrim é que é ruim.
Exato. Tipo assim, todos esses jogos da série Souls, o Sekiro, o que seja, eles se propõem aquilo e eles entregam dentro daquilo que eles se propõem. Não é que é travado. É uma opção de gameplay. O Skyrim é travado, mano. É ruim. Controlar o boneco, fazer, bater, esquivar. O que você mais vê em qualquer gameplay é o cara tentando bater colado no inimigo e não acertando. Pegando do lado. Você tá colado, cara a cara, assim, e não pega. O golpe não pega. É muito bizarro. E é frustrante, porque o jogo é... Ou você tá lendo história, ou você tá em combate. E aí, se a história não for muito boa pra um jogo que tem, sei lá, 100 horas, é impossível todo momento essa história ser boa, é chato de jogar. Cara, não me pega, nem fudendo. Me dá todas as versões da música aí, a música é maravilhosa. Coloca no cast se deixar, Edu, mas...
Do vaquinho.
É.
Piriri, parari.
Posso falar a outra aqui, que é de uma parada que o Evandro até mencionou aí?
Por favor.
Não, o Evandro mencionou o Senhor dos Anéis. E eu simplesmente não consigo entender o apelo do Shadow of Mordor.
Quê?
Ah, não, filho. É o jogo que eu sei.
Felipe, o primeiro é top demais,
Felipe. Eu sei que...
É o estilo de jogo que tu gosta, mano.
O segundo é nojeiro.
Eu quase concordo com o Felipe, porque assim, eu entendo o apelo do Shadow of Mordor, mas do Shadow of War eu não entendo, mano.
Desculpa, Edu, meu grande amigo, que é o maior fã de Shadows, dos Shadows aí da parada, mas cara... É outro também que eu já tentei começar umas 3 vezes e...
O Shadow of War, ele realmente tem problema.
Perdeu a mão bonito, né?
O Shadow of War tem um problema. Porque eles cresceram tanto o escopo, né? De você fazer seus exércitos e controlar... Em termos de ideia, é muito massa. Porque você começa a dominar os orcs e fazer suas próprias legiões, né? De exércitos. Mas aí, a história... O Shadow of Mordor, você consegue encaixar no universo Senhor dos Anéis.
O Shadow sistema War, do Nemesis, eu entendo que é uma parada muito da hora, assim. E que, inclusive, mais developers deviam roubar, inclusive.
Que pena que não copiaram, porque,
exatamente.
Cara, isso dá inclusive, não vingou, né? Devia ser algo que fizesse parte da indústria. Em alguns jogos tem isso aí, né?
A Warner tentou patentear esse sistema aí. Eu não sei se isso talvez tenha desencorajado alguns estúdios a quererem usar. Não conseguiu patentear, mas... Cara, é um jogo que também não... É o apelo pra mim, assim... Ah, beleza, é um Assassin's Creed...
Temático do Senhor dos Anéis.
Com um mundo que é sem graça. É o mundo do Senhor dos Anéis que é super legal, mas ele... Putz, é a parte mais sem graça do mundo ali. Parte feia, sabe?
Mas tem o Gollum, Felipe.
Ah, não... Pode ser que seja um jogo que eu tente de novo. É o exemplo do Skyrim. Eu tentei lá em 2011, 2013, agora 2000 e... Na verdade, tentei antes de novo, agora 2021. Shadow of Mordor é um que eu tentei acho que 2 vezes na época do lançamento em 2014. É. 2015 de novo e... Não foi,
eu quero... não consegui. Eu quero fazer uma retificação do podcast.
Outro que você criticou e vai elogiar agora? Deu chance agora?
Esse é um justo, tá? É um justo. Eu lembro que quando a gente gravou lá em 2013, a gente tava meio que saturado da quantidade de Assassin's Creed que estavam saindo na época, né? Que era basicamente às vezes 1 ou 2 por ano, né? E aí a gente comentou, caraca, é tudo a mesma coisa, é tudo igual, pipipi, popopó, aquela porcaria e não sei o que, aqueles exageros, etc. Na época não tinha saído o Assassin's Creed 4, aquele Black Flag, né?
Acho que o Black Flag já tinha, já.
Tinha não, porque ele saiu só em outubro, né, de 2013, né? A gente lançou esse podcast em maio.
Achei que a gente tinha falado dele, mas...
E aí, quando a gente lançou o podcast, foi, né, destilando ódio ali em cima do negócio. E aí eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos depois, né, da franquia Assassin's Creed, inclusive reavaliar tudo, né? Tudo que aconteceu ali é sobre a franquia em si. O Black Flag eu joguei anos depois, não joguei em 2013 especificamente, joguei anos depois e já não achei, porque essa época, ali de 2013 até 2015, 16, 17, foi um período que a gente teve uma transição desse gênero, né? Porque saíram muitos jogos que modificaram o jeito de jogar essa parada de mundo aberto, né? De quests e tudo mais. E então, quando eu fui jogar o Black Flag, ele já não tinha mais o gráfico tão bom, mas ainda assim eu gostei muito do que eu vi ali. E aí, recentemente eu joguei o Assassin's Creed Valhalla, né? E achei espetacular. Um jogo maravilhoso, muito bom, conceitualmente é iradíssimo, e eu acho que foi uma clara recuperação da franquia, porque eles entenderam que lançar um por ano não era bom pra franquia. Eles começaram a dar uma freada, né, nos lançamentos. Ah, vai ser 2... Vai ser 1 a cada 2 anos? Ok. Mas pelo menos eles estão tendo mais tempo pra respirar, né? Entre jogos. E esse Valhalla eu acho que é a grande consagração da maturidade da franquia Assassin's Creed. Então, refaço aqui minha opinião sobre a franquia. E estou bastante interessado em voltar os olhos para os jogos dessa franquia. Talvez não para os jogos mais antigos, que estão um pouco mais datados, né, no estilo antigo. A própria Ubisoft mesmo, ela evoluiu como desenvolvedora de jogos. Ela viu que repetir em todos os jogos que ela faz não dá certo. E a franquia Assassin's Creed ela precisa de constante renovação. Até porque o público está mudando e as outras empresas estão fazendo jogos desse gênero melhores do que ela. Então o Valhalla ele é um bom exemplo de como é possível melhorar.
Eu acho que esse é o ponto principal ainda, Juras. Que muitas empresas estão fazendo jogos melhores que ela nesse estilo. Tanto que eu acho que eu sou o oposto de você, cara. Até o 4 era onde eu ainda tolerava a franquia. De lá pra cá não me pega mais. Nesses novos aí,
eu acho os jogos novos muito melhores também.
Pois é. Então, mas é que o meu caso, assim...
Mudou muito, pegou, né? Eles mudaram demais, assim.
O Odyssey foi iradíssimo, o Odyssey. Eu lembro... Eu não joguei muito, porque foi a época que eu tava trocando de console. E aí, eu joguei um pedaço do Odyssey e gostei bastante do que eu vi.
Eu não joguei esses novos, mas eles me parecem muito mais interessantes também.
Pois é.
Os últimos aí.
Eu acho bem bacana, em termos de história, assim. Eu acho bem... A mitologia, né, deles e... Esses mais recentes são muito mais interessantes. A parada dos Vikings e do Valhalla é bem massa. E eu tava na vibe também de...
Viking.
Voltar pra assistir a série Vikings, né? Que eu ainda não terminei, mas tô bem pertinho de terminá-la. E teve o God of War também, né? Que traz ainda o espírito, né? Eu sei que é uma parada nova.
Mitologia nórdica. Os Vikings seguem a mitologia nórdica, né? Então...
Então, assim, foi um período massa, assim, desses jogos. E eu acho o Valhalla bem bacana. Um jogo bem bacana. Então, retifico aqui. Reparação histórica com a franquia Assassin's Creed.
Eu vou falar de um que eu acho que eu falei no programa. Não lembro dele, mas eu vou estender a minha crítica. Todo mundo sabe que o GTA 4, pra mim, é o jogo mais fraco dos GTAs 3D. Curiosamente, é um jogo que tem nota muito alta no conselho das pessoas. Tipo, o meta dele é 98.
Tem umas razões aí, né? Ele é um daqueles jogos de evento de review, né? Vê simplesmente da publisher mandar o código, a galera vai pra um lugar e fica lá alguns dias jogando.
Como foi com o The Witch, né?
É, o do Metal Gear 5 foi assim também. Isso era muito comum antigamente, hoje em dia...
Vocês acham que o GTA tem esse lance de... Ele pegou a mudança de uma geração? E aí a galera ficou muito impressionada na época.
Eu acho que o que aconteceu foi... O pessoal tava muito ansioso pela sequência. Muito, né? Porque ele era o primeiro GTA numerado depois do 3. Lembrando que depois do 3 a gente teve lá o Vice City e o San Andreas, que são sequências, mas não são numerados, né? São prequels, na verdade,
né? Desses dois aí.
E então o pessoal tava muito na expectativa de um GTA numerado. Então, realmente, a hype em torno era grande. Mas o controle desse jogo, cara, até hoje, eu rejogando ele, cara, eu falo, mano, não dá, velho, não dá. E aí eu quero estender pra um outro que eu sei que é queridinho da galera, mas ele é queridinho muito pela falta do que eles tinham do que por ser mesmo, que é aquele, o Chinatown Wars, cara. Rejogando hoje em dia é ruim demais, não dá mais pra jogar GTA com aquela perspectiva, mano. Depois que você migrou pro GTA 3, o mundo virou 3D, não dá pra jogar mais GTA com perspectivazinha de câmera por cima, mano. E esse Chinatown Wars é até legal, ele tenta, mas, cara, radiozinha sem música real, não dá, não rola, mano.
Muito triste, Bruno tá, né, devastando as pessoas aí. Deixa eu continuar nessa pegada também, pegar jogos modinhas aí que eu não consigo me divertir, tá? Não vou dizer assim que... A gente sabe que qualquer jogo que a gente joga com os amigos tem...
Lá vem, Bruno, potencial. Já até sei onde ele vai.
Eu já vi.
Existe um grande potencial de a gente se divertir. Se a gente fizer uma call e começar jogando a jogar...
Pau ímpar,
né? Jokenpô, a gente vai se divertir, a gente vai zoar, vai dizer que não tá roubando, isso aqui, vai brincar, etc. Mas tem uma moda, ainda bem que essa moda passou um pouco, eu diria, que foi a moda não é... Do que vocês estão pensando agora, tá? Não é o do Among Us. É daquele outro dos bonequinhos tortos. Como é aqueles bonequinhos?
Fall Guys, é a mesma pegada.
Fall Guys.
Mano, Fall Guys é bom, pô.
É muito bom.
Fall Guys é muito ruim.
Você que é ruim.
A
é
jogabilidade.
Pra caramba, mano.
A jogabilidade. É um jogo que ele faz assim: olha, vou te colocar uma jogabilidade bosta pra você jogar aqui. Okay. E é isso. E é isso, parceiro. Não, você, Jurandir, vai,
é proposital.
Você vai ter que aceitar.
É ragdoll,
não ter
cara,
controle não. Dos personagens. Você vai ter que aceitar. Aceite não ter controle. Você não está no comando.
Mas é jogabilidade, Rogerinho.
É proposital.
Tem um jogo, isso, Gang Beats, Beasts, não é? Um negócio assim, que é justamente desse mesmo pegada.
Sim, inclusive, também. Entrou no Game Pass o Gang Beasts.
Esse, vamos pra... esse é bom
pra
caralho. Vamos fazer live hoje.
Exatamente.
Mas o nome agora, dele, hein?
Vou baixar. O X vai passar raiva, você não gosta do Fall Guys?
Não, mas como é o nome? Game Beats?
Gang Beasts.
Ele, imagina um Fall Guys de luta, digamos assim, é ele. É o casamento Physical do Fall Guys Rio. Com o Smash, imagina.
Minha nossa,
tem outro que é a mesma aqui. Galera, só que é cooperativo também.
É, não é da mesma galera, mas é o Humans Fall Flat?
Não é o Moving Out? Não é o Moving Out não, é uns bonequinhos muito parecidos com o Gang Beasts.
Não é esse, o Humans Fall Flat, não?
Mano, eu tenho um ódio. Eu vejo esses bonequinhos molengos.
Eu acho que já dá uma fazer raiva. Live dele,
hein, é esse aí mesmo, esse aí mesmo.
Se o Gang Beasts entrou no Game Pass, a gente precisa fazer a live.
Já dá uma raiva, mano, quando eu vejo
isso. Vai ser engraçadíssimo.
Aqui. Esses bonequinhos molenga. Puta merda. Que
não, mas é jogo pra passar raiva. Eu joguei bem Fall Guys no começo, ganhei algumas vezes. Mas direto eu queria tacar o controle na TV, mano.
Sim.
Porque o bagulho não vai, caralho. Mó roubo da porra.
Mas é divertido, você jogar ele. Sim. É divertido pra caramba, mano. Assim.
Nossa senhora, mano. Esses bonecos molengos. Meu Deus do céu, mano.
Você fechou, é já tô colocando pra baixar aqui, ó. Gang Beasts, hein? Fechou, live.
Ai, não acredito, mano. Que desgraça. Olha esses bonecos, mano. Caraca, minha nossa senhora, mano.
Não, já emenda. Acho que você devia emendar e já falar do Among Us também.
O Among Us.
Que é a mesma categoria.
O Among Us, ele é um jogo interessante. Mas o excesso de pessoas jogando assim demais, de falando toda hora. Não, vamos jogar. A gente tá de boa. A gente tá conversando, mas a gente tá interagindo socialmente aqui, rapaz. Aí o cara, vamos jogar Among Us? Vamos jogar Amonguzinho? Macho, pelo amor de Deus, mano. Isso me dá uma raiva, mano. Isso me dá uma raiva, entendeu?
É, ele é muito mais pela experiência que ele causa. Exato. Do que o jogo em si. O jogo em si é
o fraco. O Among Us é a experiência social. Esse é o ponto do Among Us. Ficou no quê? Top 3 do Bruno do jogo do ano? Top 5?
Ah, eu não lembro, não, acho que
não entrou. Não sei, mas o Bruno é odioso.
Tava na lista, na lista, isso eu lembro.
Eu acho que ele não entrou porque ele tinha lançado, ele lançou agora, né? Acho que ele entrou. Mas, cara, eu gosto da experiência do Among Us. Só que, assim, o jogo é a discussão. Se você não tiver chat de voz, o jogo perde totalmente a graça, mano. Eu já tentei jogar partida que o pessoal não tem chat de voz, que você fica só no texto.
É
muito chato, é muito chato.
É uma outra experiência, né?
Exato, o jogo em si não importa, o legal é a discussão. Sim. Entendeu? É o inteirinho, esse que é o ponto.
Não, e pessoas dispostas a quererem jogar, porque se você for assim, ah, eu odeio o Evandro, aí toda vez eu vou votar no Evandro, foda-se, eu não gosto do Evandro, aí eu acho que você estraga o jogo, você fazendo isso, sabe? Ah, eu não gosto de jogar contra o Bruno. Toda vez que tiver, não importa, primeira rodada é o Bruno ocupado. Aí você mesmo, eu acho que estraga o jogo.
É um jogo muito fácil de ser estragado, dependendo da vibe da galera.
Pois é.
Mas nas vezes que eu joguei foi de boa. Até quando eu saía de primeira, etc, era ok.
Eu não tenho nada contra, inclusive tenho amigos que jogam, mas... Ele
jogou que nem um noia.
Né? Eu recuso.
É, já falei, minha vida seria... De boa se eu nunca mais precisasse jogar.
É isso, eu também não. Se eu nunca,
bem,
nunca
mais jogar. Mas depois que passou o hype, não é que. Caralho, podia jogar uma gozinha hoje, gente. Não, vamos
não,
jogar
não
aí.
Tem essa. Se eu nunca mais escutasse o nome desse jogo, eu também ficaria bem assim. Ah, que legal, não existe mais esse jogo na vida.
Tinha a galera lá, sucesso e tal, mas não precisa jogar, cara, mais.
Eu acho legal. E se quiser, com a galera aí, patronagem, quiser jogar, bora lá. É divertido, mano. É divertido, legal jogar. É, não jogou que nem um louco. 43 horas de Among Us, o Bruno tem aqui. Tô com o Steam aberto aqui, ó.
Essa é da versão do Steam ainda, né?
É. Fora mais a senha que ele deve ter no celular.
É. Enfim, né? Realmente não...
Não, mas já que você... Posso puxar um?
Por favor.
Já que você tá atacando um jogo que o Bruno gosta, preciso continuar aqui com a minha campanha de falar mal do Destiny.
O Destiny?
Aí não.
Não, o Destiny
não. Aí não. Aí não. Aí não dá.
O jogo sai número quando você atira na cabeça do boneco. Vocês estão loucos, mano.
Ué, mas é de MMO isso aí. Coisa filho, de videogame. Tem alguma coisa mais videogame que isso?
Ou mata na hora, faz pelo menos um barulhinho que você deu um HS.
Não,
que é
Overwatch, não.
Número é foda.
Overwatch também é um jogo que tá confuso com essa porra, né? Um monte de tiro pra tudo que é lá, você não sabe nem o que tá acontecendo.
Mano, é
uma eu fui assistir um campeonato, era um, não sei se era um mundial de
Overwatch. Esse é o cara que joga LOL, ouvinte, falando que o Overwatch não dá pra entender o que acontece.
Eu fui ver em um campeonato desse, mundial. Eu não sei se era mundial ou era uma seletiva de alguma parada dessa assim. Um profissional jogando, né? Não um amador jogando. Profissionais. Meu irmão, você simplesmente não sabe de onde tá vindo os tiros. Você tá... Você, o cara tá andando, parece que tá...
E pau, tomou.
No, é, meu irmão, é tipo assim, tem toda... Tem uma galera de um lado, outra galera do outro atirando e o cara tá passando no meio desses tiros. É isso. A loucura que é esse jogo,
mano. Mas é profissional, é bizarro. Qualquer jogo, né, mano? Eu falei do LoL aí, mas é a mesma coisa. Você
viu? Não, mas, por exemplo, eu vejo o CSzinho, o Gaules lá transmitindo, eu acho suaves isso. É o nível altíssimo.
A cadência do jogo... Ah, sim, mas é diferente a proposta, né? É. CS não tem magia, poder, útil, caralho. É praticamente full skill e o cara conheceu o cenário.
O negócio do Destiny é que ele tem um potencial, assim, muito massa de jogo... De controle, eu acho um dos melhores jogabilidades
de FPS. É o melhor controle de FPS que existe no universo.
Nunca jogou Titanfall, não, Bruno?
Não, mas Titanfall não é melhor que Destiny, nem
Fê. É
bom,
sim.
É bom, mas não é melhor.
É o melhor controle de FPS da história dos videogames.
Não
é. Titanfall 2 ainda.
Codzinho? Nunca jogou um Codzinho, não?
Felipe, você aí, por favor.
Eu acho que é o Destiny.
Tá, porra. Claramente comprado, fez o Pix enquanto perguntava.
Jogou Titanfall, Felipe?
Joguei, claro, o 1 e 2. É muito bom
GTA
também,
4, mas... GTA 4, é nunca deu um tiro no GTA 4, não, Felipe?
eu acho, cara, o Destiny é... Não só de sensação de peso da arma e tal, de gameplay de FPS, mas questão de variedade da arma, de como elas atuam diferente uma da outra. E são armas que você, de fato, sente a diferença quando você muda um perk lá pra... É, tal coisa vai dar um reload na hora certa, o headshot vai dar mais, você sente essa diferença. Isso é muito normal nos jogos, você fazer essas mudanças de perks mesmo, que a galera fala, que é as características da arma, e você não sentir diferença nenhuma no Destiny, é o contrário, é o jogo que... É um jogo que é um problema, quando a Band tira as armas, é um crime, porque ela faz armas incríveis, deixa a gente usar elas, são boas pra caramba, depois ela tira, sabe? O maior problema dele... É o suporte, na verdade, que eu acho que a Bunny deu durante os anos.
E os inimigos esponja? Inimigos esponjas.
É o estilo.
Demais, Destiny. Né? Destiny. Mó gostoso atirar. Você atira e nada acontece. Grande merda, então.
Você passa 40 minutos não atirando no inimigo, mano. É. 40 minutos atirando no inimigo.
Não sai uma perna do inimigo. Não sai uma perna. Porra, o Doom sim é gostoso atirar. Você dá...
É ótimo,
a perna cara. Do cara e dá na cara dele.
É outro estilo, dele. Né? Mas
E outra coisa, isso que o Felipe tá falando, pra vocês terem uma ideia, a gente até chegou a jogar Destiny numa live aí. Eu nem lembrava, aliás, eu acho que eu nem sabia. Só pra você ter o nível de fine-tuning que você pode fazer nas armas, não é só ajuste. Aí tem um outro nível de negócio que você compra, que lembra, Felipe, que o pessoal tá até explicando. Eu falei, caramba, não dava nem pra saber. E você percebe a diferença em tudo que você faz. Tudo, qualquer coisinha que você mexe na arma, você percebe a diferença, cara. Não tem gameplay de FPS igual.
Você ficar atirando Destiny. Na esponja. Bob Esponja. Bela arma pra você ficar 5 minutos atirando e o inimigo lá. E número subindo. E dá-lhe número subindo.
E dá-lhe 40 minutos as batalhas.
É. Não, o chefe, assim, uma hora e meia.
Não,
porque a raid é mó legal. Vocês têm que ver. Não, tá chato agora, mas a hora que vier a raid.
Evandro. Conseguimos
passar. Isso é muito medo da galera que joga Destiny, isso é real.
Conseguimos passar essa rage aqui. A próxima são os mesmos inimigos.
É, mesma bosta. Tudo inimigo genérico. Ah, pelo amor de vocês, mano. Esse Game Pass aí sem jogo bom, caralho. Vocês
vêm. Inclusive o Destiny tá no Game Pass.
Exato. Então, não gira.
Eu acho que ele deveria fazer live de Destiny.
99 jogo bom, então, no Game Pass. O cara de shotgun, pá, colado na cara do inimigo, HS. 72.
Não, morre, pô.
Joga um dado, caralho. Mesma coisa.
Aí, mano.
Destiny é foda.
Bom, já que o Jurandir criticou o Destiny aí junto com o Evandro...
Não critiquei, eu só tô constatando. Eu adorei Spon jogar Destiny de 1.
O bichão com 100 mil de vida, o cara lá... 100,
adorei 100, jogar 100, Destiny 100. 1, joguei por muitas horas.
Aí joga granada, o que acontece? Sobe número de novo.
Mas gosto muito da campanha, né? Gosto muito da campanha, mas... Pra jogar assim, os esponjinha.
Multiplayer de Destiny é show demais também.
Bom
demais.
Enjoa, mano. Enjoa porque é a mesma coisa, Felipe.
Não.
Ah, mas todo multiplayer é a mesma coisa.
Não, é verdade.
LOL não é a mesma coisa, você joga contra a gente.
Ah, bom que o senhor citou. MOBA, né? Vamos falar de MOBA?
Pode falar.
De MOBA aí. Um gênero que a galera amava até existir.
Se você não é bom, se você não é antes... bom, você não tem capacidade pra jogar e critica,
ah,
é isso mesmo.
Ah, então é o senhor com o Destiny, então, isso aí.
Não, realmente não, é a dificuldade de jogar Destiny também.
É, ficar atirando de noite.
Só segurar o botão e dormir. Só segurar o botão e dormir.
O cara mexe o celular, cara. Segura o R2 e fica vendo o Twitter que eu tô mal.
Você tem que mexer o tempo todo, mano.
Não tem, mas você pode morrer rapidinho. Exato.
É que nem jogar Mu online que você colocava o peso
a borracha do mouse.
É.
A pedra em cima do mouse.
Ó. MOBA. Vamos falar que a MOBA. Porque até passou. A moda do MOBA era antes de chegar a Battle Royale, né? E o LoL é uma coisa que definitivamente não me pegou, cara. Não dá, não dá. Esse negócio de lane não sei da onde, aí não sei o quê.
Clicável, clica.
Não, e eu já falei que eu odeio esse jogo porque não faz sentido você clicar com o botão invertido, cara. Que loucura é essa? É pra você usar as coisas com o botão esquerdo, aí você tem que ficar clicando com o botão direito do mouse, mano. Não faz sentido nenhum.
Sabe o que não faz sentido, Bruno? É a Microsoft inverter os botões do controle pra não imitar o Super Nintendo. Esse é o. Isso aqui não faz sentido, na minha
cabeça. A Microsoft não inverteu nada, ela só pegou do Dream e copiou. Ela só pegou então, assim.
A Sega. Copiou a pior coisa da Sega, que era querer imitar a Nintendo e aí quis inverter só pra dizer que, né? Tava fazendo alguma coisa. Mas enfim. Os MOBAs não te pegaram, Bruno? Todos não. Os MOBAs ou especificamente o LOL?
Nenhum deles, cara. É o estilo mesmo. Eu, tipo,
tu chegou a testar algum outro, assim? Algum...
Acho que a gente foi o LoL e talvez o Dota. Mas também foi a mesma extensão de partida. Cheguei e tal, bababá. Falei, cara, não é pra mim.
Morreu pro bot.
Mas tu gostou do Dash, né? Que tem uma... tenta copiar uns MOBAzinhos, né? Mas tá...
Não, o Dash é MMO. É diferente. Dash é MMO.
MOBA
né?
eu não posso opinar porque eu joguei uma partida de um MOBA uma vez. Então... Não tenho.
Não, mas não pegou. O que eu tô querendo dizer, eu não tô nem falando que é ruim. Eu só, não me pegou, cara. Não me fisgou.
Justo. Eu não vou criticar se não te fisgou. Aí não tem o que fazer, né? Se você é ruim, se você prefere jogar damas ao invés de xadrez, não é problema.
Aham, uhum, porque o Destiny é a dama, então. E o seu LoL é o xadrez, exato. É isso?
Exatamente.
O seu xadrez que vem um monte de minionzinho que você fica com o botãozinho lá matando eles também, assim, é isso?
Eles são personagens do cenário. A cabeça... São os campeões.
Entendi. Então você é o defensor do Auto Chess, então, você?
Barão, Bruno.
O dragão.
Tem isso, não tem? Dragãozinho.
O Evan também não engrenou, não, né, Evan? Tu até tentou jogar e tudo, mas...
Não, eu já sou... A galera vai me odiar mais ainda, porque meu negócio é jogo com visão isométrica.
Entendi.
Nem o LoL. O único jogo que eu tive a paciência e realmente gostei e joguei até hoje, que eu nem sei se encaixa muito em visão isométrica, foi o Hades.
Encaixa.
Eu olho e falo... É isso aí, né? Esse joguinho de cara de jogo de computador. E não consigo, mano. Nenhum. O jogo que tem visão isométrica, ele já me afasta rápido.
Eu também tenho alguns. Tem alguns que eu gosto. O baixo mesmo lá da mesma galera, eu acho da hora.
Então, é os
desses. Mas são jogos indies que em 2-3 horas você termina, entendeu? Não é que você vai ficar jogando toda hora.
Até o Diablo, mano. O Diablo é um esforço pra conseguir jogar Diablo. Eu joguei mais o 3 porque era de galera.
Não me pega Diablo.
Inclusive, quero começar a fazer uma maratona de Diablo.
Diablo seria top, hein, mano?
Quando chegar no 3, você avisa, porque o 3 tá pra jogar 4 pessoas, hein? Aí a gente joga.
Aí anima
jogar,
eu jogo.
Você chama 3 amigos. Você...
Eu tenho uma pendência histórica. Tenho uma pendência histórica com o Diablo 3, que tentamos jogar, Evandro.
Não, peraí, tem atrás. No... Pois é. Não, mas não tem no Game Pass o Diablo 3? Tá?
Não, acho que não.
Não tá. Eu tenho pago. Não, eu tenho comprado. Eu tenho ele
em
todas as plataformas.
Caralho, fominha. Rico, né? Rico é isso aí.
Não, mano, Diablo 3 pra jogar online é muito louco, mas não tá ligado. E pô, local
também. Vai sair o 4 aí. Eu vou dizer uma coisa. Eu tentei. Jovens, eu tentei. Por muito. Cara, eu tentei demais. Eu tentei suas versões diferentes, seus concorrentes. Tentei. Tentei me empolgar. Tentei, né? Tentei... Olhar tutoriais e ver assim... Tá, entendi. É assim, é pra isso que serve isso aqui. Entendi. Mas quando eu pegava pra jogar e... Certo, mas... Cadê? Não consegui engrenar nos Fortnite da vida, assim. Fortnite, Free Fire...
Ah, não. Então, Battle Royale já não dá mais, né, gente? Também. Isso aí eu concordo.
Como não dá? O Jurandir e o Felipe tava jogando COD aí esses dias.
É, Warzone aí, pô.
Pois é, mas só que o Fortnite especificamente, né?
O Fortnite é o seguinte. Eu joguei muito, eu gosto do jogo. É um jogo revolucionário, assim, pra indústria e tal.
Que o Jurandir é cringe, mano. Fortnite é jogo de jovem.
A gente já é meio velho pra a ideia da construção.
É, então esse negócio de construir, mano, comigo não foi tanto.
Não entra no meu cérebro. É assim, eu não consigo fazer. É tudo bem que a galera joga no teclado e consegue melhor.
Comigo, mano, que eu não tava construindo. Mano. Na minha primeira partida, o moleque começou a gritar comigo de 12 anos. Se constrói, você quer?
O Enzo?
Diz assim, eu ganhei várias vezes e tal, sozinho com a galera, mas... Eu não conseguia construir nada que me protegesse. Era só no skill do tiro.
Só no skill.
É, porque pra construir também, não dava.
Eu nem lembrava que dava pra construir. Eu falei, foda-se, eu vou me esconder na muretinha.
Muito ruim.
Se existia muretinha...
Se pegasse um cara na minha frente que construía um prédio em 15 segundos, que acontece o tempo inteiro, eu já sabia que eu ia morrer. Porque não tinha condição de eu bater de frente com esse cara.
Mas eu acho que tem a ver com as de idade, porque você vê campeonato, quem chega na final, os moleque foda, é tudo moleque mesmo. 12 anos, tá ligado? Não tem um cara velho que arrebenta no Fortnite. Pelo menos quando eu acompanhava, pouco que eu acompanhei, não tinha. Eu acho que é mais da nova geração, o jeito de pensar.
E tá cheio de vertente também dessa galerinha aí, né? O Fortnite é o maior sucesso, mas a gente tem lá o Free Fire, que é uma... Aqui no Brasil, principalmente, é
febre. Free Fire tá maior, né? Aqui no Brasil do que o Fortnite. É, porque é mais acessível.
É.
É um jogo bem mais democrático aí.
Do celular, né, mano?
O PUBG que ficou pra trás,
pode,
né?
Em qualquer um.
É, o PUBG já é mais tradicionalzão, né?
Ele o primeiro que estourou, né? O Fortnite não, né? Só existe desse jeito porque ele simplesmente resolveu copiar o PUBG de uma hora pra outra, porque o jogo não tinha nada a ver com isso.
eu tentei mais jogar e eu... Minha nossa senhora, gente. Eu não sei se esse formato do Battle Royale, ele me incomoda. Até mesmo no COD eu fui tentar jogar... Eu jogo algumas vezes com o Felipe, né? No modo Battle Royale.
A gente não joga o Battle Royale, né? A gente joga o outro modo saque lá.
Pois é, mas às vezes que a gente jogou, é tipo assim, é uma diversão que acaba muito rápido. Aí você assim, é porque tu é ruim. E aí, a gente pode chegar nessa discussão mesmo, assim, de capacidade mesmo. Porque realmente...
Não, mas não é, sabe por quê?
O próprio Fortnite...
É o chip, mano, é o chip.
É, então, o próprio Fortnite, até quando eu ganhava, porque às vezes você dá sorte de pegar uns caras aí que você acaba ganhando. Até quando eu ganhava, não era tão legal, entendeu? Tipo, eu falei, pô, tá, ganhei, mas e daí, né?
Não, mas você ganhou carregadinho também.
Pra mim era muito legal, mano. Era outro... Pô. Era da hora demais.
Eu gosto da tensão de você morrer
o
já.
O COD, então, mano, eu tenho os amigos que jogam e os caras jogam, às vezes, sei lá, 4, 5 horas na noite aí e não ganha nenhuma e suave.
É diversão tá feia mesmo. Sim. O Felipe tentou me vender isso. Ele disse assim, ó, cara, o Battle Royale, a chance é tipo assim, 100 pra uma. Mas tu vai, quando tu ganhar, tu vai ficar tão feliz.
É uma adrenalina fodida.
A tensão do finalzinho ali, mano. Quando você é a pessoa que mata o último, cara,
É, tipo, deve ser fazer uma cesta no ganhar o jogo de basquete.
Exato, né, é dessa
decisão.
Quer dizer, desse nível pra gente que nunca chegou perto de ser atleta de porra
nenhuma. Nunca vai dar essa cesta. tinha um pouco disso quando eu jogava o Rainbow Six, que não é um Battle Royale, mas é morreu já era. Assim como o COD. O COD não, o. A minha Counter-Strike. E você já não joga, você joga diferente. Quando se você morrer já era. E o Battle Royale é isso vezes 100, né? Porque você, porra, acabou seu jogo. Imagina você tá ali se matando, aí falta 20, aí você morre. A frustração é altíssima, mas é o que o Felipe falou. Quando você ganha, o pico de porra, conseguimos aí, caralho, vamos aí, é muito foda, mano.
Mas o que eu tô dizendo é justamente o oposto que vocês estão falando. Porque assim, o que eu tô dizendo é, outros jogos me trazem uma satisfação maior do que eu recebi do Fortnite, mesmo eu não ganhando. E no Fortnite, quando eu ganhei, eu não senti isso, entendeu?
Mas você ganhou jogando ou você foi carregadíssimo?
Não, joguei lá, matei, vamos supor... Da arena toda, não é que eu só matei o último, eu matei uns 5, vai. Vamos supor. Então, assim, eu tava fazendo a minha parte.
É que o Fortnite também, depois de um tempo, ele passou a fazer uma coisa muito esperta, que é para as pessoas ganharem mais. Que quando você tá começando
botar
a jogar,
bot.
Ele mete 60% do mapa é bot, exatamente.
Uhum.
É. Isso já, quando ele já tava ficando popular, se passava, que é uma estratégia boa. Eu não acho errado, não.
Não, também.
Inclusive,
no COD acontece,
né?
Viu? É, no COD acontece.
Vale pra caralho,
né? É. Eles fazem isso em todos, pra poder dar uma estimulada, porque se você já começar...
Exato.
Já começar jogando
tomando
com
um tiro
a galera,
na cara,
acabou,
já era,
né? Acabou. Você vai desanimar, você não vai querer mais jogar, porque... Você perde a graça, né? Você tá aprendendo a jogar, você tá jogando já com gente que... Primeiro que eles não... O algoritmo deles não são bons, mano. Você já começa, às vezes, tá no level 0. Tá nem no 1 direito, mano. E aí, você já tá jogando com gente level 30, 40, aí... Acho que não faz sentido, sabe?
Fora a galera que reseta stat, né? Tem cara
isso
que...
é um erro. Isso exato, é um erro que o World of Warcraft cometia lá em 2003, mano. Sabe? De colocar você na sua vilinha level 1, level 2. E aí do nada aparecia um level 60 na sua vilinha e te matava. E matava todo mundo. Eu acho que o Warzone ele não tem bot.
Pois é. Eu não só acho que ele não tem, como eu tenho certeza que tem.
Não, acho que ele não tem, não.
No, uns nomes genéricos que tem lá, Felipe. Não, certeza que é nome não de tem, programação, cara. Mano.
Eu acho que é até um erro, porque às vezes rola isso que o Jandinho tá falando. Você pega um cara que tem, sei lá, quantos prestígios lá e já era, não tem o que você fazer. Eu não tô.
Aí você vê o desnível, mano. Você mal tá sabendo, você mal consegue atirar, Felipe. Você tá aprendendo a jogabilidade aí. Do nada aparece um cara que ele tá a 3 km de distância e ele dá um tiro e te mata. E aí você, ok, então. É isso.
Você nem viu o que aconteceu, né?
E aí é desanimador. Então por isso que eles fazem isso no começo, principalmente, né? E eu acho justo. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Você tem que jogar e tem que jogar contra bot e você vê que é possível matar, como é que mata e etc. E aí você aprende, aí você vai começando aos poucos passar para os outros níveis e etc. Porque começar já no level 1, só jogando com humano, lascou, brother, lascou.
Não, até porque os caras fazem conta nova, os caras chegam muito alto, começam a apanhar, isso, né? Faz conta nova e começa do zero, os malandrão.
Só que o cara já tá treinado pra caramba, né? E aí ferrou, né?
Acontece muito no LoL isso. Todo mundo que joga LoL tem uma conta Smurf, né? Que a gente, sim, fala. Sim,
no Overwatch também.
Que é assim, o cara já joga bem pra caralho, mas já tá no nível muito alto. E ele quer, tipo, ele quer jogar e quer ganhar.
Às vezes ele quer experimentar outro personagem, né?
Também, quer treinar outros personagens.
Não, mas eu acho que é muito mais esse caso que o Jurandir falou. Não, é muito mais isso. O cara tá cansado
de perder.
De perder, aí ele faz uma conta lá zerada pra ficar ganhando e se sentir bonzão, mano, hein? Mas qual é a real satisfação disso aí,
tá
também?
Tá roubando, entendeu? No joguinho.
É?
Pô, honesto, é isso.
Tô batendo nos caras que acabaram
de começar. O cara que acabou aqui de instalar o jogo, é.
É. Mas a inteligência do algoritmo de um jogo desse, tipo, às vezes de MOBA e tudo, é você, pelo jeito que uma pessoa joga, o algoritmo devia entender. Olha, esse cara aqui, ele tá no level 2, mas ele, puxa, ele não joga como uma pessoa de level 2. Então já vamos colocar ele numa outra esquadra aqui. Com 2, 3 jogos, você consegue ver o perfil. Um cara, mano, que joga, começou a jogar agora e faz um 20/0, é um cara que já sabe jogar, mano.
Ele já tem que subir absurdo, né?
Não é um cara que tá começando a
já aprendendo. Já deveria pegar e subir proporcional. Faz 20/0.
O Hearthstone tem um sistema bem foda em relação a isso na ranqueada, que é assim, todo mês tem a temporada. Aí, sei lá, o rank máximo é lenda. E o penúltimo é diamante. Aí vamos imaginar que você chega em diamante 5. Aí você começa de novo com bronze, que é o mais lixeira de todos. Só que você já começa com um monte de bônus. Aí a sua primeira vitória no bronze, você já pula, sei lá, pro meio do silver. Você não fica subindo de 1 em 1 em 1, que nem uma pessoa normal que tá do zero, tá ligado? Uhum. Então rapidinho você consegue chegar no platino ou no diamante de novo, se você ir ganhando. Porque ele já pega seu histórico. Você zera seu rank, mas ele considera que no mês passado você tava no rank alto pra caralho.
É.
Isso é muito interessante.
E a franquia Souls, hein? Eu lembro que na época a gente foi meio...
É um dos casts que mais a galera pede pra gente fazer, hein, mano? Puta merda.
Eu acho que a gente realmente tem que fazer, porque é um negócio que a galera curte muito e...
Uhum.
Eu vi o Felipe jogar o Demon's Souls e achei iradíssimo o jogo.
É muito legal. Demon's
Souls é muito bom, cara.
Eu tô gostando pra caramba.
Ainda mais esse remake aí, né? Que tá bem, sim, massa de jogar.
Bem bonito.
Tá bonito.
É basicamente o mesmo jogo em questão de gameplay, assim, mas de visual ele é um jogo dos mais modernos que tem. Mas eu gosto, assim, eu sou um cara novo na série, mas aos poucos eu tô vindo. O Edu me dá muitas dicas aí, porque ele é o cara que manja pra caramba, mas todos que eu joguei mais até hoje.
Começa no Demon's Souls?
O primeirão é o Demon's Souls, 2009.
Então quando eu pegar o meu PS5, eu vou jogar o...
Mas assim, não é sequência de história, tá? Você pode jogar
os outros normal. Mas é legal começar pelo primeiro, né?
É, e depois o Dark Souls só passou a existir porque eles precisavam fazer o jogo contra a publisher e aí mudaram o nome.
Existe chance de sair um remake do Dark Souls?
Remake não, saiu remaster.
Já tem,
né?
Remaster, né?
Uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás aí.
É que remaster nem sempre fica bom, né? Nem sempre, meu Deus, melhorou pra caralho. Mas um jogo desse que é antigo, né, mano?
Eu imagino que de jogo da From eles não mexeriam no gameplay, sabe? Então o jogo não mudaria basicamente nada, a não ser que é o caso que rolou desse Demon's Souls aqui, o visual. E uma outra, ou coisa ou outra, assim, de
melhoria de qualidade, né? De vida, né?
Imagino que eles não mudariam muito, não.
Mas o pessoal, tem muita gente que não gosta, né, desse estilo do Demon's Souls, Dark Souls, etc, né? Que é rolar no chão, e aí é uma espadada e fugir, e defende, e aí você não pode
atacar. Porque é um jogo que você não tá super poderoso, entendeu? Os inimigos estão nivelados com você, você pode morrer por um inimigo normal com uma espadada, cara.
Sim.
Se você não tomar cuidado, você morre. Então é um jogo punitivo, às vezes.
Eu vi, né? O Felipe jogando aí. O Felipe, às vezes, errava uma sequência e morria.
Morria, é.
Porque eu, e pro inimigo aleatório, tipo assim, um esqueletinho que apareceu.
Esqueletinho, sim. Sim, sim.
Sem falar sacanagem, né?
Tem várias. Tem umas mortes que, assim, pra quem não conhece tipo de jogo, a pessoa pode ficar muito puta. Principalmente se ela não passou... No caso do Demon's Souls original, não tem o conceito de bonfire. Então você morre e você volta lá pro Nexus, né?
Uhum.
Nos outros ainda tem bastante, assim. A partir do Dark Souls você tem bonfire espalhado e aí você vai voltar da última bonfire, né? Assim, tem muita gente que não tá acostumada e a primeira morte que você tem por um dragão, por exemplo, que você não tava esperando, pode ser frustrante. E isso é muito, assim, quando você tá jogando a primeira vez e não conhece o jogo, você vai ver o dragão, aí o dragão tá de boa, longe pra caraca. Daqui a pouco você vai, o dragão dá uma rodada de fogo, te matou, um abraço, perdeu seu progresso.
É, a perda de progresso é o que frustra muita gente, né? É o que tira muita gente dos próprios roguelikes. Aquele gif
que tem do cara do UFC dando uma roladinha, que fica os dois dando umas cambalhotas, né, galera? É isso mesmo, gameplay?
Ah, depende do jogo, na verdade. Eles são até bem diferentes, por exemplo, um Bloodborne, ele é muito diferente do Dark Souls, assim, de estilo. Bloodborne é muito mais ação no sentido de... É menos essa ideia da cadência e mais você ir pra cima, né? O próprio Sekiro, que a gente falou que ele é um jogo deles com filosofias similares, mas de mais precisão de combate, né?
Uhum.
O que a galera gosta muito do Souls é a liberdade de estilo de combate que você pode ter, né? Então você tem várias formas de suceder ali, várias builds diferentes, dependendo de que tipo de personagem você pegar e tal. No Sekiro, por exemplo, não é o caso, né? Que é um jogo
você tem um personagem e já era. Você tem um personagem
só e uma arma só e tal.
O que acontece no Souls, pra vocês entenderem, é assim, você escolhe um biotipo e você escolhe também, vamos dizer assim, é o que a gente chamaria de job no Final Fantasy. Ele tem características daquele tipo de combate, então você pode ter um cara mais forte. E durante o jogo você pode mudar essas características também, então você vai ter destreza, velocidade...
Basicamente é uma ficha de RPG mesmo.
Isso, e aí você vai moldando o cara pro seu estilo de jogo também, isso que é o legal. E aí as armas que você vai encontrando, por exemplo, pode encontrar uma arma que tem o cara nem forte. Ah, meu personagem não é forte o suficiente pra segurar essa espada ainda, então você tem que trabalhar a força. Ou ele nunca vai poder segurar aquela espada, porque você pegou um personagem que ele tá com inteligência maior e destreza, e por aí vai.
E a forma com que a arma ataca muda muito, né? Porque é um jogo que é muito baseado na animação, né? Tanto a animação do seu personagem quanto dos inimigos é muito importante, porque ela vai ditar como que você vai atacar, né? De onde, com que velocidade... De que distância, isso tudo importa muito, né?
Exato.
Então, é por isso que a galera gosta tanto, que são jogos que realmente dão muita liberdade pra você jogar da forma que você quiser, né? Da forma que combinar com você dentro da filosofia deles lá de design.
E outra coisa que ele faz, que é assim, você vai morrer, só que na hora que você consegue matar o inimigo, a satisfação é muito grande, muito, muito grande. Você se sente o cara, tipo... Eu vou dar um exemplo, tem um inimigo... No Dark Souls, no primeiro Dark Souls, ele é muito mais forte que você. Muito mais forte que você. Tipo, muito. E você não é obrigado a lutar com ele. Ele tá parado e você pode provocar o cara. Aí a primeira vez que eu fui, ele só me deu uma espadada e eu... Acabou. Tipo, ele era muito mais forte que eu. Aí, olha como é que isso é legal. Perto de onde ele tá, tem uma escada. O que que eu fiz? Eu fui lá, chamei a atenção do cara, subi na escada. Ele é muito pesado pra subir na escada, não conseguia subir. E aí eu ficava jogando fogo nele lá de cima. Ou seja, você pode resolver as coisas, não é só na força bruta. Você tem que entender o comportamento do inimigo e achar meios inteligentes até de você lutar, entendeu?
Isso é da hora.
Isso que é mais legal. Usar o
cenário, né?
Exato. Eu muitas vezes eu pegava o inimigo e eu via que o ataque dele, quando ele vinha, era de extensão, ele percorria uma distância, eu via perto de um, supor, de um penhasco. Eu ficava de propósito na linha de ataque dele, aí você dava um sidestep e o cara caía no buraco. Entendeu? Tipo, você não precisa resolver as coisas só
tem na os porrada, tis, né? Da galera.
Exato.
Galera.
Isso que é o legal do jogo. Tipo, você pode moldar o combate ao teu estilo e pode encontrar maneiras inteligentes de enfrentar inimigo. Agora, tem inimigo que não tem jeito. Tem inimigo que na hora que ele te dá uma porrada já era, então você tem que pensar outras maneiras de lutar com o cara sem ser essas roubadinhas que eu falei, sabe? Tipo, não tem jeito. Vai ter que lutar, mas lutar mais inteligente.
Tem um comentário que eu tô vendo aqui no post lá do Todo Mundo Ama Menos Eu, né? Podcast 81. Aí o Robson comentou aqui, ó. Odeio todos os RPGs. Odeio todos os Zelda.
Todos.
Odeio todos os jogos de esporte. Odeio todos os Castlevania. Odeio Minecraft. Odeio todos os simuladores de corrida.
Caralho, mano. Que cara é isso?
Cagou de Tetris, Pac-Man. É os dois jogos.
É. Aí um cara falou assim, o Anônimo, respondeu ele. Não sobrou nenhum jogo pra gostar, hein? Aí o Robson, né? Pra quem não conhece muitos jogos, deve ser mesmo.
Nossa!
Nossa! Oh, pega, isso é. Esfregou, Jorge, cara, quer ser hardcore e Sumama não deixa. Mano.
É o sommelier de estilos de.
Mas ele falou aqui sobre o Minecraft. Foi um dos jogos que eu tentei jogar depois desse podcast, que a gente até comentou sobre o Minecraft. E até hoje não consegui engrenar, mano.
Eu acho que o Minecraft entra na categoria Fortnite pra gente, mano.
Tô muito velho pra isso.
Eu acho um jogo super ok, mas
não é, mano.
Eu só não enxergo muito o propósito, assim, mas não é um jogo.
É esse o ponto. Eu gosto do jogo, assim, eu não desgosto dele. Só que se você fala assim, Bruno, você joga sozinho? Não, eu jogo com a minha filha. Se alguém estiver jogando, eu jogo junto.
É, faz sentido.
Mas eu sozinho não consigo jogar, cara, porque falta propósito pra mim.
Construir um castelo, Bruno, não? 8 horas de Minecraft?
Então, eu construo, quando eu tô jogando com a minha filha, por exemplo, a gente constrói casa.
Não, tô falando sozinho. Você acordar domingo de manhã e falar, ó... Não dá. Hoje é dia, hein, rapaz? Fazer
um jogo
Fortaleza.
Que pegou um modelo muito parecido e deu propósito é o do Dragon Quest, lá, o Dragon Quest Builders. O 2, inclusive, também saiu no Game Pass. É meio foda que a história do jogo é meio que um tutorial sobre todas as mecânicas de construção e de tudo que tem nele, que dura tipo 30 e tantas horas. Mas é um jogo legal, que deu propósito. Eu gostei dele bastante quando eu joguei.
E a galera que curte vai fazer, não, mas tem propósito, o dragão do Enders, não sei o que lá, eu entendo, Nethers, não sei o que lá, babá, eu sei, gente. Mas, tipo, isso é você se motivando a fazer, porque o jogo realmente não vai fazer, ele vai te largar lá no mundo. Se você quiser enfrentar o dragão do Nether, vai. Se você quiser,
eu tenho problema com todos esses survivals, porque o Minecraft é um survival, né? É, o sim. Minecraft base, né? Porque a gente tá falando do base porque tem uma cacetada de mod, de coisinha malucos pra fazer com ele aí. Eu tenho problema com todos esses survivals, assim, eu sinto a falta de propósito. Aquele Subnautica aqui. Que tem a história e tal. Eu fico, porra, é muita coisa. Eu me sinto perdidaço, assim. E eu jogo 2 horas e quer saber nunca mais. É.
Mas pode ser um passatempo, assim, pra... Tem várias pessoas que jogam, né, um Minecraft como um passatempo. Tipo assim, ah, cara, eu quero gastar algumas horas aqui só construindo minhas coisas mesmo, assim, como um passatempo mesmo.
Eu não botaria ele nunca na parte do Todo Mundo Ama Menos Eu, porque eu acho um jogo super ok, assim. Como um jogo, eu acho ok, só sinto essa falta de propósito mesmo.
Mas é curioso, né, porque a gente fala assim, é... Todo mundo gosta, joga, não sei o quê, é um fenômeno, não sei o quê, mas tu joga? Não. Eu jogo? Não. A Evandro joga? Não.
Não.
Ah, mas eu queria.
Né? Joga, mas todo mundo joga. Não tem como falar que não, é tipo coisa de 100 milhões de pessoas por mês jogando. É um bagulho.
Então é assim, todo mundo ama menos eu.
Okay. Não, mas...
Felipe Neto.
Eu respeito Minecraft, é isso?
Eu respeito. Não, eu jogo, como eu falei, eu jogo com a minha filha, se tiver alguém jogando, eu jogo junto. Mas eu sozinho não tenho. Eu já tentei, inclusive. Aí falta justamente. Aí eu vou começo a construir a casa. Tá, legal, né?
Inclusive tem preconceitos aí com a galera que joga o modo sobrevivência e o modo criativo. O pessoal fica pistola se você jogar no
modo criativo. É o que tem item infinito?
Item infinito, isso, é.
Se eu fosse jogar, isso aí que era o bom.
Esse modo criativo você pode sair voando. Tem um monte de negócio no modo criativo, mano.
É pra quem quer construir coisas. Quem quer construir coisas massa, absurda, aí é o modo criativo é o perfeito. Mas pra quem quer ir no braço construir suas coisinhas ali e ir coletando, indo atrás, etc. Então o modo sobrevivência é o... Eu acho que seria o modo que eu jogaria, o modo sobrevivência.
Eu jogo sobrevivência. Né? E eu tenho regras muito claras. Por exemplo, no Minecraft eu não mato animais. Não mato animais.
Não. Chegou a Luísa Mel.
Eu só me alimento, sem mentira, eu só me alimento das coisas que eu planto. Eu vou lá, planto batata, aí vai. Isso é verdade, eu só uso, por exemplo, lã dos bichinhos que morreram naturalmente. Eu não mato a ovelhinha pra pegar a lã, eu não mato, tipo, bichinho pra pegar a carne. Nenhum no Minecraft.
Entendi, Bruno é vegano no Minecraft.
Exato.
Mas no Outback, menino.
É, na vida real, dá
traz o T-Bone.
Mas porque é porque
do Minecraft tá lá feliz.
Não sou eu que mato, né? Então.
Traz o Tibonezão. Jovens, fechamos mais um 99 Vidas. Queremos recomendações para futuro. Para talvez uma terceira parte.
Dá pra fazer podcast? A parte 3, dá.
Será, bicho?
Dá pra já fazer falei mal do jogo do Jurandir aqui que deu até briga. Deu com o Kong Tropical Freeze lá. Uma vez.
O jogo é bom, pô.
Que é um absurdo, né?
Defenderam o Donkey Kong 64, não esquece.
Todo mundo ama, menos eu. É exatamente esse jogo aí.
O que é lamentável, Felipe. O que é lamentável. Aliás, eu tô me decepcionando muito ultimamente com o senhor, Felipe. Então,
acontece.
Né? Quanto mais você conhece, né? Mais decepções. Por isso
que eu conheço muitas pessoas. É a praga de conhecer a pessoa, né?
Exatamente. É. Exatamente.
Exatamente, exatamente. Fechamos mais um podcast, por favor. Coloque aí nos comentários aí jogos que você, né? Você vê todo mundo amando, menos você. Você não consegue ali, ele passa. Ele passa assim, ai meu Deus, que eu não aguento mais ver esse jogo aqui, ai Maria. Nem um Pokémon Go, e no fenômeno, no começo foi uma febre, hoje em dia, eu escuto aquela musiquinha. Eu já até, ai meu Deus, aqui, cadê o celular pra eu quebrar? Né?
Cadê o celular pra eu quebrar? Imagina, o cara gosta.
É, e muita gente ama, né? É isso, esse é o propósito desse podcast. Coloque aí nos comentários, queremos saber a sua opinião de quais jogos e desses jogos que nós comentamos, né? Podem fazer retratações históricas. Vocês comentaram. Olha uma coisa que é bacana. Você ouviu o podcast na época que ele saiu, você comentar, e aí quando a gente lança a sequência, você revisita o seu comentário no podcast antigo e vê assim, será que hoje a minha opinião está diferente? Se você é ouvinte do 99 Vidas de 2013 pra cá, pode ser que, né, tenha mudado alguma coisa aí. Será que mudou alguma coisa na sua opinião? Coloca nos comentários, a gente quer ouvir o que você tem a dizer sobre esse podcast. Todo mundo ama, menos eu, 2. Segue a gente lá no @99vidas no Twitter ou 99vidas podcast lá no Instagram. Se você estiver ouvindo o podcast aqui no Instagram, já segue lá a gente, 99vidas podcast. Lembrando que nós estamos na Twitch, twitch.tv/99vidas. Estamos jogando vários jogos, zerando jogos, se divertindo online, batendo papo com a galera, se aproximando do nosso público, tá sendo bem bacana. A gente completou há pouco tempo, um pouco mais de um mês de Twitch, tivemos uma grata surpresa, né? Com os nossos ouvintes aí que passaram a curtir e acompanhar a gente também na Twitch, inclusive chegando pessoas novas. Tem ouvintes novos que descobriram pela Twitch o 99 Vidas. Pra você ver que mundo maravilhoso.
Isso, né? É bem da hora, né, mano? Essa altura da vida, 12 anos de projeto, a galera conhecendo agora.
Isso é muito bacana. Então, sejam bem-vindos todos. Esse podcast existe desde 2010. Tem uma pequena estrada aí, semanal, de videogame e nostalgia. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!